Livro A Força da Bondade, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 4. As Catacumbas. O cenário era impressionante. As tochas iluminavam os nichos e as paredes ao redor, cheias de inscrições e de lápides. O odor abafado do lugar deixava sentir que ali alguém não poderia viver por muito tempo sem enfermar-se, já que a ventilação não era suficiente para tornar salubre aquele ambiente. A umidade, em alguns casos, dava mostras visíveis pelos gotejamentos que aqui ou ali se pronunciavam pelas paredes. A partir do teto escavado, tornando o local adequado para a proliferação de fungos e micro-organismos que se aproveitavam dos elementos químicos do solo e das substâncias liberadas pelos corpos em decomposição. A escuridão natural tornava aqueles sítios um local de arrepiar qualquer ser vivo que ali se aventurasse, sobretudo porque se corria o risco de se perder no labirinto de túneis e passagens que se multiplicava pelo subterrâneo, já que tal cenário se localizava bem abaixo da superfície. O odor característico dizia de sua destinação como última morada para os romanos de então, que ali depositavam os corpos mortos nos diversos nichos escavados nas paredes, onde ficavam à espera das homenagens próprias dos rituais pagãos, na condição de ancestrais agora tornados deuses da família, conhecidos como deuses lares. Um vozerio abafado e um movimento invulgar quebravam naquele dia a rotina do local sempre silencioso e lúgubre. Eis que de tempos em tempos, pequenos grupos chegavam, discretos, descendo pelas escadarias em silêncio, seguindo sutil trilha de tochas pequeninas que foram acesas antes por alguém com a finalidade de orientar o caminho dos que desciam. Vencidos corredores e passagens apertadas, chegava-se a um salão abobadado, onde aos tempos de Augusto se reuniam as cooperativas funerárias, à época as únicas corporações a que se permitiam congregar pessoas sem serem consideradas amotinadas pela lei romana. Por efeito da manutenção da ordem pública e para se evitarem as reuniões sediciosas, acatando as determinações de Augusto, só se permitia, desde os idos tempos de seu glorioso, abre aspas, imperium, fecha aspas, as reuniões públicas para os fins piedosos de levar à última morada os corpos que morriam. Assim, lá se encontravam agora mais de 200 pessoas amontoadas para escutar. Naquele ambiente inadequado e obscuro, a palavra luminosa do apóstolo que chegara da Síria, enviado pelas forças espirituais para espalhar a luz sobre a treva, o consolo sobre a dor. Já se haviam passado 20 anos desde que Pôncio Pilatos tirara a própria vida em Viena, no ano de 38 d.C., depois de seu exílio e sua desgraça. Ao mesmo tempo, pouco mais de 2 décadas tinha transcorrido quando Zacarias, envenenado, entregara o corpo à sepultura no ano 36 d.C. Desde aquele tempo, João de Cleófas se houvera convertido em um dedicado trabalhador do Evangelho, convertido que fora pela cura recebida das mãos de Zacarias, na cidade de Nazaré, quando apodrecia o então leproso Cleófas, no casebre que seu irmão Saul lhe destinara como sepultura viva. Curado pela oração fervorosa de Zacarias, Cleófas passou a seguir-lhe os passos, até que se dirigiu com ele para a cidade de Cafarnaum, onde se encontrou com Jesus, a quem igualmente passou a acompanhar por todas as andanças. Mesmo quando da crucificação, Zacarias e Cleófas, que se acrescentara ao seu prenome de João, agora íntimos amigos, acompanharam à distância todos os trágicos acontecimentos com o Divino Mestre e guardaram para sempre em seus espíritos as lembranças amargas de tais cenas, sempre muito duras e dolorosas. Espalhados os discípulos pelo caminho do mundo, João de Cleófas tomou o destino da pregação das verdades do reino, deixando Jerusalém e a casa do caminho nas mãos dos demais seguidores do Mestre e estabelecendo seu trabalho na região mais ao norte, junto das comunidades afastadas do centro do mundo judeu, falando das realidades espirituais a criaturas afastadas de todas as influências religiosas ortodoxas. Antioquia foi o centro nevrálgico de sua atuação, principalmente depois que o convertido de Damasco, Paulo de Tarso, ali estabeleceu as bases da comunidade cristã que se manteria por longos anos, reunindo homens e mulheres devotados à vivência das verdades da Boa Nova. Ali, João de Cleófas estabelecera o centro de seu trabalho e dali foi enviado a Roma para os deveres espirituais que o aguardavam na trajetória de sua alma. Em modesta saliência, que o tornava um pouco mais elevado do que os demais, à guisa de pequena tribuna, levantara a voz o pregador envelhecido pelos labores sacrificiais do Evangelho, ouvido em magnético silêncio pelos seguidores da mensagem do Divino Mestre, que se multiplicavam por aquela Roma pagã e entregue a todo tipo de dissolução social, agora sob a direção do espírito imaturo e invigilante de Nero. Os núcleos cristãos se iam tornando mais numerosos e ainda que se mantivesse a proibição dos tempos de Augusto, já era mais comum que as pessoas se reunissem em suas moradias para os contatos com as novas ideias. Roma crescera muito como centro de um mundo rico e depravado. Cada vez era mais difícil fiscalizar todos os cidadãos e o que faziam. O novo movimento começava a chamar a atenção das autoridades pelo volume com que se multiplicava o número de seus adeptos, provocando uma alteração significativa no equilíbrio do culto às antigas tradições populares e religiosas. No entanto, ainda que se encontrassem em pequenos grupos, eventualmente procuravam se reunir em catacumbas, local isolado e pouco vigiado, para que em maior número pudessem escutar algum pregador inspirado que viesse lhes trazer o fortalecimento dos ideais e as notícias do andamento do movimento cristão pelos caminhos do mundo. A mensagem que João de Cleófas trazia, profética, tocaria o destino de todos os seus ouvintes, extasiados e embevecidos pela eloquência de seu interlocutor, que numa mistura de serenidade e energia, força e doçura, magnetismo e simplicidade, dava mostras claras de não estar falando por si mesmo, mas sim inspirados pelas luminosas falanges espirituais, em nome das quais havia sido mandado a Roma a fim de preparar o ambiente dos candidatos ao reino de Deus para os sacrifícios que eram esperados de todos os sinceros adeptos. A sua figura pequenina elevava a voz no ambiente parcamente iluminado e os ouvidos atentos dos que de diversos lugares da grande cidade acorreram para ouvi-lo igualmente, não perdiam nenhuma de suas expressões, levadas à emoção e às lágrimas pelas figuras luminosas e fortes que o seu verbo lhes transmitia ao coração e ao pensamento. Ali estavam igualmente, escutando o sermão espiritual entre os homens, Lucílio Barbatos, o ex-centurião romano, que seguira com Zacarias para levar Pilatos ao exílio na Germânia Superior, ao mesmo tempo em que todos os seus companheiros da estalagem de Jonas, localizada nas redondezas da prisão marmitina, também se encontravam ali, já que a semente que Zacarias havia lançado e Lucílio haveria dado tratamento carinhoso, fertilizara o coração de inúmeros israelitas que viviam na grande capital e que passaram a ter, na estalagem humilde, o ponto de encontro semanal. E dentre as inúmeras mulheres que se congregavam no ambiente, também em busca das palavras firmes da Boa Nova, encontravam-se Lívia, a esposa de Públio Lentulus, o senador romano na Palestina dos tempos de Jesus, e sua amiga e confidente Ana, a sua companheira de todos os momentos. Uma plêiade de espíritos, luminosa e dedicada à semeadura da verdade, envolvia todos os mais de 200 participantes daquela assembleia clandestina que buscara a escuridão do subterrâneo para fugir das vistas das autoridades arbitrárias e mesquinhas, manipuladas por um ensandecido imperador. Estavam iluminando consciências, abrindo os caminhos do coração, preparando a sementeira daquilo que estava por vir e que os transformaria no fertilizante da verdade, na terra estéril dos prazeres ignóbeis que a ignorância possibilita vicejarem sobre a terra. Línguas de fogo em Antioquia, perfeitamente identificáveis pelas leis espirituais, como os efeitos físicos do mundo invisível que marcavam as reuniões evangélicas dos primeiros tempos, haviam anunciado verdades fulgurantes para as criaturas da grande capital, onde haveria de ser instalado um dia o reino do Cordeiro, sobre as cinzas dos lobos que ali haviam vivido e governado em nome da agressividade e da luxúria próprias da pequena evolução de seus espíritos. Novos ares traziam com as luzes do entendimento e as sementes lançadas para a distante Palestina, sopradas pela brisa do amor verdadeiro, começavam a chegar a Roma e aos que ali seriam dos primeiros a colaborarem com a edificação de uma nova ordem no cenário do mundo em transformação. A mensagem de João seria transmitida sob o pálio protetor de muitas criaturas generosas e espíritos devotados, entre os quais ali se encontravam Zacarias, Simeão, Gamaliel, Abigail, Estevão e muitos outros trabalhadores dos ideais cristãos dos primeiros tempos de pureza e simplicidade.